Estamos no Tratado de Shkalim, na página 8, no começo da página, primeira linha. A gente estava discutindo as leis do Maaser Beimah. Como lembramos na página passada, Maaser Beimah é quando uma pessoa tem 10 animais no rebanho dele e a Torá nos obriga a dar um animal como um sacrifício para Hashem. Então ele passa os 10 animais, um atrás do outro, debaixo de um arco, ele conta eles, quando ele contar o décimo, aí ele pinta ele com uma tinta vermelha e ele é designado para virar um sacrifício de Maaser Beimah. Agora, mais uma lei interessante nesse Maaser Beimah é que o rebanho de cada ano tem que separar o Maaser Beimah dele separado. Ou seja, no ano 5.773 tem os animais desse ano. 74 já é os animais de 74. Ou seja, não pode juntar. Se ele tem 5 animais de 73 e 5 animais de 74, ou vice-versa, não vai adiantar juntar eles como 10 para separar uma Maaser Beimah. Tem que ser 10 animais de cada ano. Agora a Gemara vai discutir quando que é o Rosh Hashanah para uma Maaser Beimah. Ou seja, não é que o começo do ano para todos os assuntos é o famoso Rosh Hashanah de 1º de Tishrei. A Mishnah em Rosh Hashanah, ela discute vários Rosh Hashanah que a gente tem em relação a diferentes coisas. Então, em relação a Maaser Beimah, agora nossa sugiá, nossa Gemara vai discutir quando que é o começo do ano em relação a Maaser Beimah e quando vai se separar os rebanhos, o rebanho do ano anterior e o rebanho do ano seguinte. Vamos ver a Gemara. Tamam Tanina, a gente estudou numa Mishnah, Rabi Meir Omer, Bechad Be'elul, Rosh Hashanah de Maaser Beimah. Meir diz que o começo do ano de Maaser Beimah é o primeiro dia do mês de Elul. Rabelazar e Rabi Shimon omrim, Bechad Be'tishrei. Rabelazar e Rabi Shimon sustentam, não, que é mesmo o primeiro dia de Tishrei, como que é o nosso Rosh Hashanah, assim o Rosh Hashanah de Maaser Beimah. Benazai Omer, Benazai diz, A Elulim mitasrim bifnei atzmam. Os que nasceram no mês de Elul, eles têm uma Maaser Beimah separado para eles. Ou seja, ele faz como se fosse uma pshará entre os dois. O primeiro, que é o Rabi Meir, ele diz que é o primeiro dia de Elul. O segundo, que é o Rabi Elazar Rabi Shimon, ele diz que é o primeiro dia de Tishrei. Ele fala, não, do primeiro dia de Tishrei em diante é um ano de rebanho. O mês de Elul também é considerado o rebanho separado do ano anterior e do ano que vem. E até o primeiro dia de Elul também é o ano anterior. Já vamos estudar na Gemara por que ele sustenta dessa forma, que o mês de Elul, o rebanho do mês de Elul, que nasceu no mês de Elul, ele é separado do ano anterior do ano seguinte. Marabchuna, Tamad Rabi Meir, qual que é o motivo de Rabi Meir? Por que Rabi Meir sustenta dessa forma que é o primeiro dia de Elul? Fala Gemara, Atkan em mitmatzot leilet mina ishanot. Mikan vaelach em atchilot leilet mina chadashot. Fala Gemara o seguinte, a verdade é que a gente tem que prestar atenção quando esses animais engravidaram. Se eles engravidaram antes de Nissan, eles são do ano anterior. Se eles engravidaram depois de Nissan, eles são do ano seguinte. Então diz Rabi Meir que a partir do primeiro dia de Elul, qualquer beimah, qualquer animal que nascer no primeiro dia de Elul, a mãe dela engravidou ela depois do mês de Nissan. Então já é considerado um novo ano. Rabi Yossi Rabi Bun, Beshem Rabi Chuna, o Rabi Yossi Rabi Bun, nome de Rabi Chuna, disse que Taimad Rabi Elazar Rabi Shimon, qual que é o motivo da opinião de Rabi Elazar Rabi Shimon que ele sustenta que é o primeiro dia de Tishrei? Então fala agora é a mesma coisa. Eles também sustentam que a gente tem que olhar quando foi a gravidez. Só que eles sustentam que os animais que engravidaram mesmo depois de Nissan também são considerados do mesmo ano. Por quê? Porque está escrito no Pasuk, Lavshu karim atzon eilo abchilot. Ve'amakim yatfu bar eilo afeilot. Está escrito lá no Pasuk que tem animais que eles nascem num primeiro momento e tem os animais que demoram um pouco, eles atrasam um pouco para nascer. E o que está escrito no final do Pasuk? Itroau afiashiru. Então, itroau afiashiru agora não é a simples explicação do Pasuk. A simples explicação do Pasuk é que eles vão ficar contentes, eles vão cantar, falando da Geulá e etc. Mas aqui a Guará está discursando as palavras assim. Itroau é da linguagem de Reim. Reim são amigos. Então, esses dois animais, eles vão ser amigos. E af yashiru, yashiru é uma linguagem de maaser. Yashiru, eles vão tirar o maaser. Ou seja, tanto esses que engravidaram antes de Nissan, como esses que engravidaram depois de Nissan, eles vão fazer parte do mesmo rebanho em relação ao maaser de Imá. Ou seja, ele vai no Nichassim na Dileita Ser. Esses, os dois juntos vão entrar para o rebanho para tirar o maaser de Imá. Amar Benazai, então disse Benazai, oil, veilo omrim kach, veilo omrim kach, já que Rabi Meir sustenta dessa forma. E Rabi Lazar Rabi Shimon sustenta da outra forma. Então, e o Elulim mitasrim ifnei atzvam, já que eu não sei quem tem razão. Então pode ser que o mês de Elul, ele já pertence ao novo ano. Pode ser que o mês de Elul pertence ao ano anterior. Então, eu vou separar o Maaser Beimá do mês de Elul ifnei atzmo, ele sozinho. E o ano anterior e o ano seguinte, ou seja, antes de Elul e depois de Elul, eu vou separar eles também separados. Hakeitat, como que é isso? Fala Gmará, no lado, rei Beav, ve rei Beelul, ve rei Betishrei, se tiveram animais que nasceram no dia 5 de A, ou no dia 5 de Elul, e no dia 5 de Tishrei, é mitzarfim. Então eles não fazem parte do mesmo rebanho para tirar Maaser Beimá. No lado, rei Betishrei, ve rei Beav. Mas se nasceu no dia 5 de Tishrei, no dia 5 de Av do ano seguinte, não rei de Av, do mês Av de antes de Elul, e sim do mês Av que veio depois do Tishrei, nesse caso, ele e o Mitzarfim, eles se ajuntam, porque eles são considerados do mesmo ano. Então, dá de entender de Benazai que ele não sabia qual que é a Alahá. Será que a Alahá é como o Rabi Meir, ou será que a Alahá é como o Rabi Lazar e Rabi Shimon? Pergunta Gmará, o Benazai Machri al-Divrei Talmidavata? Benazai era o mestre desses Tanaim, Rabi Meir, Rabi Lazar e Rabi Shimon. Então, pergunta Gmará, como pode ser que ele não conseguia Leachria, ele não conseguia decidir o que, quem está certo, se Rabi Meir, Rabi Lazar e Rabi Shimon? Ele era maior do que eles, então ele podia pesar cada ideia e decidir quem tá correto, se Rabi Meir, Rabi Lazar e Rabi Shimon. Fala Gmará, não, Rabi Irmiah e Rabi Yasha, Rabi Shimon, Rabi Shimon, Rabi Yitzchak, Shekel nechrekou alea avot haolam. Fala Gmará, não, essa discussão entre Rabi Meir, Rabi Lazar e Rabi Shimon não começou deles. Essa discussão já discutiram os patriarcas do mundo. Isso é uma linguagem de respeito para quem? O Manino avot haolam, quem são os patriarcas do mundo? Tana Rabi Yona kume Rabi Irmiah, Rabi Shmuel e Rabi Akiva. Eles eram Rabi Shmuel e Rabi Akiva, que era algumas gerações antes de Benazai. Então, já que Rabi Shmuel e Rabi Akiva discutiram nessa discussão, Benazai, que era menor do que eles, não conseguia decidir quem estava correto. Fala Gmará, se é assim, então sai. Que quando Benazai falou que, já que esses falam assim, e esses falam assim, então ele vai fazer o Elul de um modo, de uma ser separado. Então, esses falam assim, e esses falam assim, está se referindo a Rabi Akiva e Rabi Shmuel. Então, pergunta Gmará, Zotomeret. Então, a gente deduz disso que Benazai, Haver Betalmida era de Rabi Akiva. Ele não só era aluno de Rabi Akiva, ele também era amigo de Rabi Akiva. Muitas vezes a gente encontra um conceito de Talmid Haver. Ele é aluno, mas ele não é exatamente um aluno como todos os outros alunos. Ele é um aluno amigo. Ou seja, ele está quase no mesmo nível que o rabino dele. Então, ele ainda é considerado um aluno, mas ele é considerado um aluno amigo. Por quê? De onde que a Gmará deduz isso? E Teimar, Rabi, se você vai me dizer que o Rabi Akiva era o rabino de Benazai, Barnash, Is Barnash, Amale Rabi, Oi, Veilo Abrukach, Veilo Abrukach. Será que tem uma pessoa que se refere ao seu rabino e ele fala como se esses falaram assim e esses falaram assim? Tem que dar mais respeito. Ele deveria ter falado, já que o meu rabino Rabi Akiva diz assim e tem outros que falam assado, então aí ele não quer decidir entre eles, mas ele não ia se referir para o rabino dele, Rabi Akiva, como esses falam. Fala Gmará, Gmará vai trazer mais uma prova que o Benazai era um aluno amigo de Rabi Akiva. Fala Gmará, Rababu, Beshem Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Shama Laminada. O Rababu, ele aprendeu de outro lugar que o Benazai era aluno amigo de Rabi Akiva. Amale Benazai, Benazai disse... על החלוקים אנו מצטערים, אלא שבאת לחלוק עליהם את השווים? לא, אז משניות discutindo diferentes assuntos que tem duas leis que são iguais e tem leis que são diferentes. Assunto de herança. Então, Benazai disse para eles, as coisas que já são separadas e são divididas, as leis não são iguais, a gente sofre para entender por que elas são diferentes. E você está vindo, você, Rabi Akiva, está vindo separar entre as coisas que a gente acha que elas são iguais? Assim, Benazer disse para Rabi Akiva. Fala, Guaraz, Otomere, Benazer, Haber, Betomid, Aben, Rabi Akiva. Então a gente deduz disso, que Benazer era um aluno e amigo de Rabi Akiva. Que então, Marabei, se você vai falar que ele era o rabino de Benazer, Itbarnash, Amal, Rabi, Eloshebata, Lachlok, Alim, Etashavim, tem alguém que se refere sobre o seu rabino em segunda pessoa, você quis e separar para a gente as coisas que são iguais. Ele não ia se definir para Rabi Akiva dessa forma, ele ia falar, o rabino, o senhor, quer separar as coisas que parecem iguais nos nossos olhos. Então a gente aprende daqui, mais uma vez, que Benazai era um aluno amigo de Rabi Akiva. Fala, Gmará. Taman Tanina, a gente estudou lá naquela Mishnah que a gente trouxe antes, uma Mishnah em Masechet Becholot. כל הנולדים מאחד בתשרי עד חפתת באלול, הרי אלו מצטרפים. Todos aqueles animais que nasceram do primeiro dia de Tishrei até o dia 29 de Elul, eles podem se juntar a ser um rebanho só para tirar uma sembrima. Isso está indo de acordo com a beleza de Rabi Shimon e não com o Rabi Meir, que sustenta que a gente tem que começar um novo ano no primeiro dia de Elul. Fala, Gmará, חמישה לפני ראש שנה וחמישה לאחר ראש שנה. Se nasceram cinco antes de ראש שנה e cinco depois de ראש שנה, eles também, aí eles não podem se juntar para ser um rebanho só. Ei, lifnei a golem, ve ei, lachar a golem, are elu mitstanfim. Que é esse golem? A gente já estudou antes na Mishnah, que mesmo que, de acordo com a Torá, a gente não tem obrigação, não tem uma data certa, quanto que a gente precisa separar esse maser berimah. Mas os hachamim instituíram três datas ao ano que a pessoa tem que separar, ele é obrigado a separar esse maser berimah. Então, agora a Mishnah diz, a gente poderia pensar aqui, se nasceram cinco antes de uma das datas, e cinco depois de uma das datas, então eles não se juntam para um rebanho só. Fala, agora isso não tem nada a ver. As datas que tem que separar uma sembeimá são datas específicas para separar. Mas o Rosh Hashanah, o começo do ano desse uma sembeimá, ele é instituído de acordo com Elul ou Tishrei. Amar Rabi Yossa, então disse Rabi Yossa, Adá omeret, maser beimá lo asota lo kechenet velo kechlish. A gente sabe que nas frutas, o ano de Maser, ele é dividido em diferentes frutas, ou trigo e cevada, em diferentes formas. As frutas, o ano, ele é fixado de acordo com o florescimento das flores dessa fruta. Ou seja, se floresceu antes do Rosh Hashanah, então ele já é considerado do ano anterior. Se floresceu depois de Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah, que é o Rosh Hashanah das frutas, ele já é do ano seguinte. Isso é nas frutas. Já no trigo, cevada, essas outras plantações, eles dependem de quando o crescimento do trigo já chegou a um terço do crescimento. Se já passou um terço do crescimento, ele já é considerado desse ano. Ou seja, se ele cresceu um terço antes de Rosh Hashanah, ele é do ano anterior. Depois de Rosh Hashanah, do ano seguinte. Então fala Gmará que lá nas frutas e no trigo, ele depende ou do quando a flor floresce, ou quando cresce um terço. E se a gente igualar, tentar comparar uma serbeimá para lá, o que, que a gente deveria falar? Falar Gmará que o florescimento é como se fosse ou quando a mãe desse animal engravida ela. E o shlish, a gente vai ver, né, o crescimento de um terço, é quando a gente já pode, já tem a oportunidade de sacrificar esse animal. Ou seja, depois que o trigo ele cresce um terço, de acordo com a Torá, a gente já pode separar a Trumá e Maser. Já dá para separar o Maser depois que cresceu um terço. Então a gente fixa de que ano ele é considerado, quando já dá para separar o próprio Trumá e Maser, que isso é quando cresceu um terço. Que antes de ter um terço, ele ainda não é considerado trigo. Depois que cresceu um terço, já é considerado trigo. Então a mesma coisa no nosso caso de Maser Beimá. Se tiver, por algum motivo, algum tempo que a gente não pode sacrificar o animal, então é um tempo que a gente ainda não pode separar uma serbeimá. Então, se a gente falar que, mesmo assim, nesse próprio tempo, a gente pode sim separar uma serbeimá, então ele não é como um shlish, como um terço do trigo. Agora a Gmará vai explicar melhor. Fala, Gmará. Inteima kechenet, se a gente falar que uma serbeimá também é como o florescimento das flores das frutas. Litnei, então a Mishnah devia nos falar Kol ha-meubarim me-echad betishrei ad 29 be-elul. Todo que aquelas animais que foram engravidadas desde o primeiro dia de Tishrei até o dia 29 de Elul, eles são considerados de um ano. Já que a gente não fala da gravidez, a gente fala de quando eles nasceram. Então eles não são como as flores das frutas. Fala Gemara, im teimar kishlish, se a gente falar que a separação do Masem Beimá é como o trigo, e depende de um terço do crescimento, então litnei devia estar escrito kol anoladim ad 22 be'elul. Devia estar escrito que todos aqueles que nasceram do primeiro dia de Tishrei até o dia 22 de Elul. Por que o dia 22 de Elul? Que a gente sabe que tem uma halachá em sacrifícios, que qualquer animal que nasceu uma certa data, a gente tem que esperar 8 dias para ele ficar com a mãe dele e depois só a gente pode sacrificar eles. Menos do que isso, ele é considerado mechussar zman. Ele tem falta de tempo, ou seja, ele ainda não chegou a data que ele pode ser sacrificado. Então fala Gemara, se esse animal nasceu depois do dia 22 de Elul, já não tem 8 dias nesse próprio ano que a gente pode sacrificar ele. Então, do mesmo jeito, a gente também não pode separar uma ser bem mais. Então, do mesmo jeito que no trigo, antes que ele tenha um shlish, antes que ele já cresça um terço, e a gente não pode separar o trumot e masrot. Então ele não é considerado trigo desse ano. Tá a mesma coisa, no Maser Beimá tinha que ser que se a gente não pode sacrificar o Maser Beimá, e portanto a gente não pode separar o Maser Beimá, ele não deveria ser considerado desse ano, e sim considerado do ano seguinte. E já que a Mishnah lá em Bechorot fala que até o dia 29 ele é considerado desse ano, então a gente vê que o Maser Beimá não é como o trumot e masrot do trigo. Fala Gemara, Rab Shama b'shem Rabibi b'Rab Chia. Rab Shama, no nome de Rabibi, o filho de Rab Chia, ele disse que shlish asa ota Rab Shimon. O Rab Shimon, ele sim considera o Maser Beimá como o crescimento de um terço do trigo. Por quê? Amar Rab Shimon, lechusar zman, lechazad ileitaset. Rab Shimon, ele sustenta que mesmo um animal que ainda a gente não consegue sacrificar ele no Mizbeach, mesmo assim, a gente pode sim separar o Maser Beimá dele. Ele fala que uma coisa não é vinculada à outra. A separação do Maser Beimá não é vinculado a isso se eu posso sacrificar. Isso próprio que eu posso separar o Maser Beimá já é suficiente para considerar esses animais desse ano. Então, já que ele sustenta aqui um animal que não pode ser sacrificado, e a gente sim pode separar o Maser Beimá, então ele é considerado como a Trumá, que se já cresceu um terço, a gente pode separar a Trumá, então ele já é considerado o trigo desse ano. Fala, Gemara. Amalei at abrat adam milta? Será que você, Rabi Shammai, disse essas palavras? Ou seja, que de acordo com Rabi Shimon, que o Maser Beimá é considerado como a Trumá que cresceu um terço? Ou seja, que Maser Beimá, ele só é considerado um animal desse ano se a gente tem a oportunidade de separar o Maser Beimá? Então, de acordo com Rabi Shimon, até o dia 29 de Elul, a gente sim tem a oportunidade de separar o Maser Beimá. Fala Gemara, agora a gente vai acrescentar umas palavras de acordo com como o Gra conserta Gemara. Amalei, ele respondeu sim. Amalei, ele falou para ele, Atamantanina, a gente estudou na Mishnah, Benazai Omer Elulim Itasim Latzman. Benazai sustenta que o mês de Elul, os animais que nasceram no mês de Elul, a gente separa o Maser Beimá desse mês separadamente dos outros meses do ano. Lo afilo nolada srim etesha be'elul. Será que o Benazai não está se referindo a esses animais que nasceram mesmo até o dia 29 de Elul? E islach neimar Benazai que Rabi Shimon velo que Rabanan. Será que você sustenta aqui o Benazai, ele opina como Rabi Shimon que a gente pode separar o Maser Beimá mesmo se não dá para sacrificar o Maser Beimá no Mizbeach? Certeza não, certeza Benazai, ele sustenta como Rabaná. Se ele sustenta como Rabaná, como Benazai diz que a gente pode separar o Maser Beimá dos que nasceram depois do dia 22 de Elul, considerando eles desse ano, aí não dá pra sacrificar eles no Mizbeach? E se ele não concorda com Rabi Shimon, então como a gente pode considerar esses animais desse ano? Então fala Gemara, não é uma pergunta. Ou seja, a gente pode considerar que o Maser Beimá é como o crescimento de um terço do trigo. E mesmo assim, Benazai sustenta que os animais que nasceram até o dia 29 de Elul, eles são considerados desse ano anterior. Então explica Agmará como. Agora a gente vai ler como que o Grá também conta aqui Agmará. O Grá fala assim: Ela que mode atamar al de Benazar, mineem, maniham, lechana abave, mitasrim im bne lulim, ken atamar al de Rabanan, maniham, lechana abave, mitasrim im bne shnata. Fala Agmará, qual que é o seu problema? Que você não pode sacrificar no Mizbeach, por isso você não pode separar uma ser beimá? Você tem razão, a gente deixa essas beimó pastando junto com a mãe delas. A gente espera passar os 8 dias. Mas no ano que vem, a gente vai juntar esses animais que nasceram do dia 22 de Elul para frente até o dia 29, com os animais que nasceram no meio do mês de Elul. E a gente vai considerar eles um rebanho só. Você tem razão que não dá para separar uma ser beimá nesse próprio mês ainda. A gente pode esperar no ano seguinte separar uma ser beimá dos animais que nasceram no ano anterior. E não juntar eles aos animais do ano seguinte. Sim, juntar eles aos animais do ano anterior. Esperar alguns dias e depois separar o nascer. Fala, Gmará, do mesmo jeito que a gente pode explicar Benazai dessa forma, a gente pode explicar a Mishnah dessa forma. Ou seja, a gente não precisa falar que o Aser Beimá não vai de acordo com o Shlish do trigo. Do mesmo jeito que o trigo, depois que ele já cresceu 1/3, a gente pode separar o Atrumá. A mesma coisa no Aser Beimá. Depende de quando a gente já pode separar o Aser Beimá para considerar ele desse ano. Mas mesmo que ele nasceu do dia 22 até o dia 29, ele ainda é considerado do ano passado. Por quê? Porque dá para a gente separar esses animais como uma ser beimá junto com os animais que nasceram antes do dia 22. Já que eles são considerados um rebanho só, é considerado um ano só, eles podem separar uma ser beimá. Fala Gmará, Amar Abhiya, disse Abhiya, Zotomer, a gente deduz disso, que Yamim Shabechol Mechusar Zman Bahem Olim Lo Letoch Shnato. O Bechol, o animal primogênito que nasce, ele tem leis especiais, tem que dar ele para o Kohen sacrifica ele no Beit HaMikdash, e etc. Então, a gente tem várias leis no Bechor, no primogênito, que eles são dependentes do primeiro ano do primogênito, ou seja, até passar o primeiro ano. Por exemplo, tem uma lei que a gente precisa comer esse animal de Bechor no primeiro ano da vida dele. Então, de quando a gente considera os dias, para contar os dias do primeiro ano dele? Será que a gente tem que esperar ele ser próprio para sacrificar ele no Mizbeach? Ou seja, depois dos 8 dias que ele já nasceu? Ou não, desde o primeiro dia da vida dele? Fala Gmará, a gente pode deduzir da nossa Gmará antes que a gente conta os dias do Bechor do primeiro dia que ele nasceu. Que do mesmo jeito que em relação a uma ser beimá, a gente considera o animal que nasceu do dia 22 de Elul até o dia 29, como do mês de Elul, mesmo que a gente não pode sacrificar ele, a gente considera ele desse ano, a mesma coisa no Bechor. Mesmo que não dá para sacrificar o primogênito nos primeiros 8 dias, mas os primeiros 8 dias também são considerados parte do primeiro ano dele. Amar Avmana, disse Avmana, Amar Abiona, Ava Hashem Alá Minadá. Meu pai aprendeu essa lei desse pasuk. Kol ha-bechor asher yivaled ve-gomer, todo bechor que vai nascer, ha-zachar takdish, o macho, você vai santificar ele com a santidade de bechor. Ha-keitzad, shal deidato, atmoneh lo shana. Pergunta Gmará, e o bechor, quando ele sai do útero da mãe dele, ele já é santificado por si só. Não precisa santificar ele para ele ser santo. Então, como a Torá nos diz que a gente tem que santificar ele, então agora aprende que não, que a Torá quis nos dizer que a gente vai contar os dias dele como Bechor do momento que ele sair do útero da mãe dele. Ou seja, ele já é santo do momento que ele sair do útero, e aí a gente completa o ano de acordo com isso. Alahá Beit. Fala, Mishnah. A gente já estudou várias vezes que a gente separava, depois que todo o dinheiro dos Shkanim chegava no Beit HaMikdash, a gente separava o dinheiro em 3 datas do ano, e esses eram dinheiro para comprar os novos korbanot. Então fala agora como que faziam essa separação. Fala Mishnah, Bishalosh kupot shalosh shaloseim, tormim et alishkah, com 3 caixas, e cada uma conseguia conter dentro delas 3 seim, eles faziam essa separação das novas moedas. Ou seja, 3 caixas que cada uma tem 3 seim, uma certa medida da época. Em cada caixa estava escrito Alef, Beit, Gimel. Para eles não se confundir entre as caixas. Para ver na Gmará por quê. Rabi Ishmael Omer, Rabi Ishmael nos diz, Yevanit Katuvalim. Estava escrito em grego. Alfa, Beit, Agama. 1, 2, 3, em grego, como eles usavam a língua grega na época. Fala Mishnah, Ena Torem Nichnas Lobe Pargot Chafut. A pessoa que vinha fazer a separação das novas moedas, ele não podia ter em nenhum lugar da roupa dele um certo bolso ou uma barra que dava para colocar dinheiro dentro dele. Velo Beminal, ele vinha descalço. Velo Besandal, e não com sapato e não com uma sandália. Velo Betfilim, e mesmo não com tefilim, porque o tefilim também tem buracos que dá para abrir o tefilim e colocar moedas dentro. Velo Becameia, Cameia também é um certo saquinho que eles colocavam, um pergaminho para curar as pessoas. A gente já estudou várias vezes no Tratado de Shabbat sobre esse Cameia. Então também é um bolsinho que tem um pergaminho dentro. Por que ele não pode entrar com essas coisas para fazer a separação? Shema Yani, talvez a pessoa vai ficar pobre, veio bru e as pessoas vão falar, ah, minha avó na Mishkata, ele sabe por que ele ficou pobre? Porque ele roubava dinheiro do armazém das moedas de Shkalim. E Deus castigou ele com pobreza. Então, se ele não entrar com nada e não dá para desconfiar dele, ninguém vai falar uma coisa dessas. Ou talvez, Shema Yashir, talvez a pessoa vai ficar rica, veio bru e as pessoas vão falar, Mitrumata Lishkaeshi, que a pessoa vai falar, por que ele ficou rico? Ah, porque quando ele faz a separação, ele pega algumas moedas para ele. E por que a pessoa tem que desconfiar tanto e colocar tanto pensamento no que as outras pessoas vão falar sobre ele? Shadam tzarich latzet yedei abriot, kedere shu tzarich latzet yedei amakom. Fala Mishnah, um grande conceito aqui, que a pessoa tem que tomar cuidado, do mesmo jeito que ele toma cuidado para Deus pensar bem dele, ele tem que tomar cuidado para que as pessoas em volta dele também pensem bem dele. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, veitem nekiim, vocês vão estar limpos, me Hashem, na frente de Deus, o meu Israel, perante todo o povo de Israel. Veu o mérito escrito em outro lugar, o Matzah, Hen, Besekotó, Beinelo, Kim, Vadam. A pessoa tem que encontrar graça nos olhos, tanto de Deus como das pessoas. O famoso Hatam Sofer, ele escreveu numa das chuvot dele que ele acha que isso que está escrito no Pasuk, que a pessoa, ele não tem uma pessoa nesse mundo que é justo e não peca, está indo sobre esse pecado. Como uma pessoa pode dizer que ele está sempre limpo perante todas as pessoas que redonam ele? Fala, Gmar, Taman Tanina, a gente estudou numa Mishnah, no Tratado de Shabbat, Mefanin Afilo Dalad V'Chamesh Kupot. Tem uma proibição em Shabbat de transferir coisas de um lugar para outro, coisas muito pesadas. Chachamim falando para a gente não fazer isso em Shabbat, para o pessoal descansar em Shabbat e prestar atenção para a santidade de Shabbat. Porém, se tiver alguma necessidade, ou um rabino vem falar um shiur e não tem lugar onde hospedar as pessoas que vieram ouvir, então pode se transferir mesmo 4 ou 5 caixas. Rabzeira chala entre Rabi Ashia, então Rabzeira perguntou para Rabi Ashia, cava o shiuran shel kupot, quanto que é uma caixa? Quanto uma caixa contém? Amalei, então ele respondeu para ele, nimbot satum na mefurash, vamos aprender uma coisa oculta de uma coisa que está explícita, ou seja, na nossa Mishnah está escrito quanto que uma caixa contém. Detalhe, como estou numa braita, bexalosh kupot shel shalosh shalosh sein, em 3 caixas, que cada uma tem 3 sein, shehem. Se a gente fizer a matemática, vão sair tisha sein, todas juntas são 9 sein, sheen, que todas as 3 vezes que eles separavam as moedas são esrim vesheva sein, são 27 sein. Então, tormim et alishkar, eles separavam as moedas do armazém das novas moedas. Fekatuba lehem, estava escrito dentro delas, por fora delas, ala bet gimel, tu fala. E a biacha, ele respondeu, olha, aprende dessa breita, que cada caixa, ela contém 3 sein. Pergunta a Braita, por que está escrito na caixa cada uma 1, 2, 3? Qual a diferença? E se eles se confundirem, qual foi a primeira caixa, qual foi a segunda caixa? A mesma coisa. Fala Gmará, Alomar, para nos dizer, agora eu também vou consertar as palavras da Gmará, em vez de Mistapek, tem que falar Em Mistapek, Mina Rishoná, Kodem Lashniá, Mina Shniá, Kodem Lashlishit. Ou seja, a gente tem que usar todas as moedas das 3 caixas. Ou não todas as moedas, mas pelo menos de cada caixa e caixa tem que usar. Porque são moedas diferentes de pessoas. Para todo mundo tiver como se fosse que separar moedas das moedas deles. Então o que a gente faz? A gente usa um pouco da primeira. Não termina todas as moedas da primeira. Vai para a segunda. Depois vai para a terceira, acaba a terceira caixa e depois volta para a segunda e para a primeira. Para todo mundo, para todas as caixas que contêm moedas que foram separadas de todo o povo de Israel serem usadas para os novos Korbanot. Agora, do mesmo jeito que a Gemara aqui aprendeu o significado de caixa da Mishnah de Shabbat com a Mishnah aqui no nosso, no nosso Masechet de Kalim, agora a Gemara também vai aprender diferentes coisas de um lugar para o outro, o significado e as medidas de um lugar que não está escrito, de outro lugar que está sim explícito e escrito. Taman Tanina, a gente estudou no Tratado de Shabbat, a Motzi Yain tem uma permissão de tirar objetos de um recinto para outro recinto em Shabbat. Então, quanto? Qual que é a quantidade de cada objeto, de cada coisa que precisa tirar de um recinto para o outro para transgredir a permissão de Otsaá? Fala agora, se você tirou vinho, que dei mesigata kos, o suficiente vinho, o vinho concentrado. Naquela época tinha dois tipos de vinho. Tinha o vinho concentrado, e ele era muito difícil de beber, ele muito forte, as pessoas não bebiam ele, misturavam eles com água, e esse era o vinho que eles bebiam. Então, se uma pessoa tirou esse vinho forte, esse vinho concentrado, quanto ele precisa tirar para transgredir a proibição de Otsaá em Shabbat? Que dei mesigata kos, o suficiente para encher com ele um copo inteiro. Se colocar um pouquinho de vinho e água, suficiente de vinho que precisava para encher um copo, a pessoa já transgride a proibição de Shabbat. Rav Zeira chalet Rav Yashia, então Rav Zeira perguntou para Rav Yashia, kama shiran shel kos, quanto que um copo ele contém? Amalei nimatsa tumina mefurash, vamos aprender o oculto de uma coisa explícita. Ou seja, que está escrito na Braita, detani Rav Chia, arba kosot shamru, yeshnan revit shel yain beitalki. Os quatro copos de vinho da festa de Pesach, que a gente toma na noite de Pesach, está escrito numa braita que todos os juntos eles têm um levi'it alug, tem uma quantidade que é chamada de lug. Então, um quarto dessa quantidade é o tanto de vinho que precisa para misturar nos quatro copos, para ter quatro copos de vinho. Então a gente vê que quatro copos de vinho é um levi'it, porque cada copo recebe um quarto de lucro. Então, se a gente encher agora o copo, ele vai ficar um quarto de lucro. Um quarto de lucro é, ou duas opiniões, 86 ml ou 150 ml, mas o importante para a gente aqui na Guará é que é um quarto da medida de lucro. Amar Rabi Yossi bar Avin, Mishum Rabi Yohanan. Então, disse Rabi Yossi, filho de Avin, no nome de Rabi Yohanan. Essa Mishnah que nos diz que quando a pessoa tira de um recinto para outro vinho concentrado, a medida é o suficiente para misturar com a água para fazer um copo de vinho, é a opinião de Rabi Yehuda. Detalhe que a gente estudou numa braita. Maim, quanto de água precisa tirar para transgredir a proibição de Otsaá? Kedei gamia, o suficiente para um gole. Rabi Yehuda Omer, kedei lashuv baem et kilor. Kilor era um certo colírio que eles usavam como remédio para os olhos. Então, o suficiente de água que precisavam misturar com esse remédio, esse é o suficiente de água que a pessoa transgride a proibição de Otsaá quando ele tira de um recinto para o outro. Todas essas medidas, Hachamim, eles fixaram isso de acordo com a importância que as pessoas dão para as coisas. Esse tanto as pessoas já dão importância, porque já dá para usar isso para certos usos. E aí, está escrito na Braita, quanto que é o tanto que precisa tirar de vinho? Que dei gamia. Tanakama fala também, um gole. A Biúda Omer, que dei mesigata kos. A Biúda sustenta não, o tanto de vinho concentrado que precisa para misturar com água para ter um copo de vinho. Então isso é quanto a gente precisa tirar de vinho concentrado. Mas o quanto de vinho já misturado com a água a pessoa precisa tirar para transgredir a proibição de Otsaá? Mazug Bekama, fala agora, Nishmeina Minadá, vamos aprender dessa braita própria. Maim que dei gamia, escrito na braita que água, o tanto que é suficiente para ter um golo. Abiúda Omer, Abiúda sustenta que dei lachuba metakilor, o tanto que precisa para misturar com esse colírio. E aí, no vinho que dei gamia, Tanakama sustenta de novo, um golo. Abiúda Omer, Abiúda diz quanto precisa de vinho concentrado, que dei mesigata costa, suficiente para misturar com água para ter um copo de vinho. Então a da Abra, a gente deduz disso, que mazugo, o vinho já misturado com a água, que dei mesigata costa, para ter o suficiente para um copo. Então, tanto o vinho concentrado é o tanto para ter um copo, e o vinho já misturado com a água é um copo. Fala, galera. Kama shuran shel kos. Quanto que é o medida que precisa para um copo para se isentar da obrigação de arba kosot, os quatro copos que a gente bebe na noite de Pesach? Avav inamar, titreton verevia. Titreton é uma certa medida também, é um tetra. É um quarto de uma certa medida, mais um quarto de uma outra medida. A Maria já sabia as medidas, estou falando titraton, verevia, já sabia quanto que é. Então essa é a medida que precisavam para um copo dos quatro copos. Agora a Maria vai discutir várias leis da bebida dos quatro copos de vinho na noite de Pesach. Será que a pessoa pode beber os quatro copos de vinho de uma vez só? Ele não quer falar Agadá no meio, falar o Alê, falar o Bicada Amazon. Ele quer sentar no Seder, beber os quatro copos de vinhos e se isentar da obrigação dos quatro copos. Será que ele pode? Fala Gmará. Disse que Rav Mana falou no nome de Rav Yossi. Que Halel imshma'an bebeit ha-Knesset yatzah. Que o Alê, que a gente fala na noite de Pesach, se ele falar, em vez de falar na noite do Seder, ele falar ela na sinagoga antes do Seder, ele se isentou da obrigação de Alê. E a gente sabe que o terceiro copo de vinho, a gente bebe ele depois. O quarto copo de vinho, a gente bebe ele depois do Alê. Entre o terceiro e o quarto, se excita o Alê. Então, se ele já se isentou da obrigação do Alê, ele não vai excitar o Alê. Se ele não vai excitar o Alê, como que ele vai beber os últimos dois copos de vinhos? Então, a gente tem que falar que ele vai beber um depois do outro. Bebeu o terceiro e logo depois bebeu o quarto. Então deduziu a Gmará disso, que pode beber os quatro copos de vinho de uma vez só. Agora pergunta a Gmará, mal mishtotan bepiskan. Será que a pessoa pode tomar ele, os quatro copos, será que precisa tomar eles mesmos juntos? Ou pode separar, tomar eles separados? Fala Gmará, klumamru, ela sheishte, vou acrescentar a palavra ela aqui. Klumamru, ela sheishte, lo kedei sheishte, sheishtake. Por que falaram para beber quatro copos de vinho na noite de Pesach? Para a pessoa ficar bêbada? Não é para a pessoa ficar bêbada, é uma forma de demonstrar a alegria que a pessoa tem na noite de Pesach, mas não para ficar bêbada. Então, imshatam bepiskan, afuê, não mishtaket. Se ele tomar separados os quatro copos, ele não vai ficar bêbado. Se ele tomar quatro copos de uma vez, ele pode acabar ficando bêbado. Então, bêbado, aqui a Gemara deduz que, certeza, pode beber os copos separadamente. Agora pergunta a Gmará, mal latzed b'yayin shel shvi'it. Será que uma pessoa pode se isentar da obrigação dos quatro copos com vinho do ano sabático, do sétimo ano? Ou seja, a gente sabe que no Shnat HaShmitah, no ano de Shmitah, a pessoa pode comer todas as frutas que crescem no campo dele. Não pode fazer nenhum dos trabalhos no campo, mas comer frutas do campo ele pode. Porém, quando chega uma certa época que as frutas já acabaram no campo, ou seja, os animais, eles não têm mais como comer as frutas no campo, porque já não tem mais no campo. Então a lei diz que a gente também tem que se desfazer das coisas, das frutas que a gente tem em casa. E antes da gente se desfazer dessas frutas, tem uma proibição de ter qualquer proveito dessas frutas. Fala agora, ah, se uma pessoa tem um vinho desse ano, do ano de Shnat HaShmitah, e já chegou a hora que ele tem que se desfazer desse vinho, ele tem uma proibição de ter proveito desse vinho, qual que é a halakha se ele não seguiu a halakha e ele tomou os quatro copos de vinho com esse vinho? Então será que ele se isentou da obrigação ou não? Fala com ele, Tani Yabosha Yotzim Ben Yanchashvit. Ele sim se isenta da obrigação dos quatro copos com vinho do ano sabático. Por quê? Porque a gente já estudou antes que mitzvot lav leinot nitnu. As mitzvot não foram dadas para a gente ter prazer. Ou seja, não é para uma pessoa cumprir uma mitzvah e ter o prazer do cumprimento. Ele cumpriu a mitzvah porque Deus ordenou. Então a gente não considera uma pessoa cumprindo uma mitzvah tendo proveito de alguma coisa. Ele está cumprindo ordens. Cumprir ordens não é proveito. Então quando ele bebeu o vinho de Shvi'it na noite de Pesach, ele não transgrediu a proibição de não ter proveito do vinho de Shvi'it na hora que já tem que se desfazer desse vinho. Fala que vai dar mal latzed bekonditi. Será que a pessoa pode se isentar da obrigação dos quatro copos com vinho misturado com mel? E detalhe, Barcapara conditi que yain, já que Barcapara nos disse que esse conditi, esse vinho misturado com mel, é considerado vinho para qualquer coisa, então, ah, dá, eu tive yain conditi. Então daqui você deduz que a gente pode se isentar da obrigação dos quatro copos com esse vinho misturado com mel. Mal latzed biyain mezugim. Será que a gente pode se isentar da obrigação de vinho na noite de Pesach com o vinho misturado? Será que precisa do vinho concentrado Ou pode usar o vinho misturado com água. Fala Gmará, vida tá no Abhiyah. Arbaco só chabru yotzim bahem, ben chaim ben mezugim, o bilbati e bahem, tam, o marei ayin. E Abhiyah nos disse que os quatro copos de vinho, para se isentar da obrigação, a gente pode usar tanto o vinho concentrado como o vinho misturado com água. A única condição é que ele tenha gosto de vinho e aparência de vinho. O resto, se é concentrado, se é misturado com água, não tem problema. Amar a Birmia, mas disse a Birmia, mitzvah latzer biyayin adom. Tem uma mitzvah, é melhor, a priori a pessoa precisa usar vinho vermelho. Porque Sheneimar, como está escrito no Pasuk, alteire yayin ki itadam, ki item bekoseino. A gente vê que o Pasuk se refere a vinho como vinho vermelho. Não olhe para o vinho quando ele ficar vermelho. Ou seja, o vinho vermelho é mais vinho do que o vinho branco. Agora vamos acrescentar mais umas palavras, como o Gra ele acrescenta. Mau latzed veyayin mevushal. Será que um vinho cozido também a gente pode se isentar da nossa obrigação? Hoje em dia muitos vinhos são cozidos antes de chegar na nossa casa, pasteurizados ou cozidos. Será que pode se isentar da obrigação dos quatro copos com esse vinho cozido? Fala Gmará, Tânia, a gente estudou numa braita, mevushal kemetubal. O vinho cozido é como o vinho com especiarias dentro dele, como o vinho com mel dentro dele. Do mesmo jeito que o vinho com mel a gente estudou que pode. Então, vinho cozido também, ele pode ser usado para os quatro copos. Agora a gente vai pular quatro palavras. Amar Rabiona, disse o Rabiona, yotzim beyayin mevushal. A gente pode se isentar da obrigação com o vinho cozido. Fala Gmará, Rabioina letame. Por que Rabioina disse essa frase? Rabioina, cadáver, chater, bacassa de pisca, avechazi, creixa, traga. Rabioina, quando ele tomava os quatro copos de vinho, ele tinha dor de cabeça até chegar a Sukkot. Ou seja, 6 meses de dor de cabeça pelos quatro copos de vinho que ele tomou. Então ele disse que ele sozinho ele tomava o vinho cozido, porque é um vinho que não dá para ele tanta dor de cabeça. Agora vamos contar uma história relacionada ao vinho. Chamisei, chada matrunita apoineirin. Uma rainha ou uma princesa, ela viu a face do Rabiona iluminada. Amra, ela disse para ele, Saba, Saba, senhor, chada meanetlat milin idba. Uma dessas três coisas você tem com você. Ou seja, ou deixar de chamrat, ou você é um bêbado que bebe muito vinho, por isso que sua cara está iluminada. Ou de mavre beribit, ou porque você empresta dinheiro com juros. Então isso também ilumina a cara da pessoa. Ele dorme em casa e os juros vão crescendo e crescendo e ele vai ficando mais rico. Ou de negada al chaziria, ou você tem muitos porcos, porque os porcos também dão muito dinheiro. Então Amalei respondeu para ela, tipach ruha daí ita, que o vento ou ruach dessa mulher saia dela, seja que ela morra. Por quê? Que você está mentindo, nenhuma dessas três coisas eu tenho. Ah, então, por que minha cara está tão iluminada? Ela, eu estudei muito a Torá, estudando muito a Torá, minha cara também ficou iluminada. Como está escrito no Pasuk, a sabedoria da pessoa vai iluminar a face da pessoa. Se a gente olhar aqui na explicação Taklin Haletin, ele explica como que a Torá é comparada a beber vinho, emprestar dinheiro com juros e ter um rebanho de porcos. Ele explica aqui no Taklin Haletin, quem quiser se aprofundar mais, olha no Taklin Haletin. Rabavau ati le Tveria. Rabavau chegou na cidade de Tveria. Chamune talmidoi de Rabi Yohanan de Apoi Nehoyim. Os alunos de Rabi Yohanan viram que a cara de Rabavau estava iluminada. Amrun talmid le Rabi Yohanan, os alunos de Rabi Yohanan disseram para Rabi Yohanan, Ashkach Rabavau Sima. Rabavau encontrou um tesouro, olha como está iluminada a cara dele. Ata legabei, Rabi Yohanan veio perto dele, Amalei, Maiorai Tachat Tashama. Que pedaço de Torá se aprendeu, que pedaço novo de Torá que se aprendeu, que tua cara está iluminada. Ou seja, Rabi Yohanan entendeu que a cara dele está iluminada, não é que ele encontrou dinheiro, ele encontrou um pedaço de Torá. Amalei, então Rabavau respondeu para Rabi Yohanan, Tosefta Atika, eu encontrei uma Tosefta, um tipo de Mishnayot, muito velha, que ninguém tem elas, e eu fiquei muito contente. Caralei, então Rabi Yohanan, ele leu o versículo sobre ele, Chokhmat Adam Tair Panav, sabedoria da pessoa ilumina a cara da pessoa. Agora a Gemara vai voltar para os assuntos das medidas. Amar Abchamin, Luga de Oraita. Quanto que é o Lug, de acordo com a Torá? Tmunta Atika de Muriasa de Tzipori. Então Abchamin falou que é um utensílio que eles usavam para medir o Murias. Murias é um tipo de verdura, um tipo de grão. Então, um utensílio que eles usavam para medir esse tipo de grão na cidade de Tzipori, ele tem dentro dele um Lug que a Torá nos pede para várias leis. Amar Rabiona, e Rabiona disse, Vechakamna lá, de Beit Rabianai, Avei Mechilin Badvash, e eu lembro que na casa de Rabianai, eles mediam o mel com esse utensílio. Agora, no restante da Gemara, a gente vai estudar mais, discutir mais essas medidas, como chegar de uma forma correta para cada medida. Fica com a gente para o próximo DAF.